senhora presidenta da mesa diretora nessa sessão, senadora Ana Rita, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Inicio fazendo duas associações que julgo da maior importância. A primeira delas, eu quero me associar às palavras do senador Valdir Raup, do estado de Rondônia, vizinho do estado do Acre, que fez na tarde de hoje, já na noite de hoje, um pronunciamento muito contundente a respeito da situação da BR-364 em toda a extensão do estado de Rondônia e também fez mais uma cobrança sobre a ponte do Rio Madeira, que é exatamente a ponte que está faltando para a ligação da Interoceânica, porque em toda a extensão acreana da Interoceânica já está concluído, também está concluído do lado peruano, e na BR-364, no estado de Rondônia, está faltando essa ponte sobre o Rio Madeira e toda a recuperação da BR-364. Ele fez um pronunciamento muito contundente e eu me associo aos esforços que está sendo feito pelo senador Valdir Raup e também pela bancada do Acre, o senador Petecão, o senador Jorge Viana, exatamente porque nós estivemos com o ministro dos Transportes várias vezes e, numa das últimas reuniões, a gente teve praticamente a garantia de que todo o esforço que a presidenta Dilma está fazendo no PAC 2 certamente não deixaria de fora a construção da ponte sobre o Rio Madeira. E eu ainda estou muito esperançoso de que essa ponte do Rio Madeira será iniciada daqui para 2014, em que pese a pessoas descrentes dessa possibilidade. E a outra associação que eu quero fazer é com o senador Jorge Viana, que fez um pronunciamento aqui relatando todo o esforço que está sendo feito pelo governo do Acre e as prefeituras atingidas pela enchente, todo o esforço que conta com a nossa irrestrita solidariedade e que, nesse momento, precisa também de um pouco de contundência no sentido da liberação de alguns recursos que são fundamentais para a Prefeitura de Santa Rosa, Sena Madureira, Manuel Urbano, Brasileia, que foi praticamente destruída, Chapuri e, principalmente, Rio Branco, que é a nossa capital e é onde tem o maior número de pessoas que foram atingidas pela alagação e que precisam dessa atenção especial do nosso governo. A gente tem tido a solidariedade irrestrita dos ministros que a gente tem conversado a respeito, o ministro da Integração, Fernando Bezerra, a ministra das Relações Institucionais, a ministra Idelis Salvatti, também se colocou completamente à disposição. Ontem, com o governador Tião Viana, estivemos reunidos com o ministro da Saúde, que também se comprometeu a fazer um estudo no sentido de ampliar o investimento SUS no Acre para que a gente possa, inclusive, poder remunerar o serviço que é feito com tanta dedicação pelo governo do Acre. E esse esforço todo demonstrado aqui pelo senador Jorge Viana há pouco, eu quero me associar a ele, porque verdadeiramente nesse momento a gente precisa de uma atenção muito especial da parte do nosso governo. Senhora presidente, eu quero aproveitar também essa sessão especial, porque amanhã à tarde eu tenho que me deslocar a Rio Branco para cumprir a agenda, tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul, na sexta-feira e na quinta, na quinta-feira à tarde, na sexta-feira, e de tal maneira que não vou poder estar aqui no 8 de março, que é o Dia da Mulher, e gostaria de me pronunciar nessa data a respeito desse assunto da máxima importância e que eu gosto sempre de fazer uma referência especial. Então, eu aproveito a sessão de hoje para me antecipar a esse acontecimento, que é um acontecimento muito marcante na nossa história recente. Então, nesta semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, venho me somar à presidenta Dilma Rousseff, que foi eleita pela revista Forbes a terceira mulher mais poderosa do mundo, e fazer hoje uma homenagem antecipada ao Dia Internacional da Mulher, tradicionalmente comemorado no próximo dia 8 de março, e cuja sessão solene do Congresso Nacional, alusiva a esta data, será realizada aqui neste plenário, na próxima terça-feira, dia 13 de março, conforme convocação já feita pela mesa diretora do Senado. Duas motivações importantes me levam a fazer hoje esta homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a presidenta Dilma Rousseff dedicou o programa Café com a presidenta desta semana à mulher brasileira, à política de atenção à saúde da mulher. Ela informou sobre os resultados dos projetos do governo na área de saúde da mulher, como o programa Rede Cegonha, e também as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo de útero. Um assunto que tem tudo a ver com o pronunciamento que a senadora Ana Rita acabou de fazer da campanha da fraternidade, que tem esse ano como foco central a saúde de todos os brasileiros, de todas as pessoas, mas principalmente merece uma atenção especial à saúde da mulher quando se trata da reflexão de todos os avanços, de todos os desafios no tocante à qualidade de vida da mulher. A preocupação com a saúde pública foi justamente um tema que externei ontem neste plenário no contexto da mais recente campanha da fraternidade, que é a campanha da fraternidade deste ano de 2012, e na defesa da ampliação do debate sobre as conquistas e as deficiências do setor. Por isso, destaco hoje minha satisfação com as boas notícias. A presidente Dilma informou que a queda da mortalidade materna foi de 19% no ano de 2011, e que o programa Rede Cegonha, criado também em 2011, pelo esforço da presidenta Dilma e também do nosso ministro Alexandre Padilha, justamente para dar um tratamento humanizado às mães e aos bebês, já chegou a quase 1.700 municípios brasileiros. Chegou a 23 estados, alcançando mais de 900 mil gestantes. Isso é de grande importância e de grande impacto. Sabemos que a maior parte dos casos de morte materna está ligada a complicações provocadas por hipertensão, diabetes, hemorragias e infecções. E que todas essas doenças são doenças que podem ser tratadas e controladas com um pré-natal bem feito. A presidenta Dilma disse também que, a partir de abril, a Rede Cegonha vai ajudar a pagar o transporte para a gestante fazer o pré-natal. Elas vão receber R$ 50 para pagarem a passagem de ônibus e não perder as consultas do pré-natal no SUS, o Sistema Único de Saúde. São benefícios praticamente desconhecidos de um público que não passa por privações, mas que são benefícios que fazem grande diferença para quem vive e tem dificuldade de transporte. Em outubro, por exemplo, foram criados benefícios adicionais ao Bolsa Família no valor de R$ 32,00 mensais para as gestantes e para as mães que estão amamentando. Em fevereiro deste ano, mais de 240 mil mulheres já estavam recebendo os benefícios. Todas essas conquistas são notícias importantes que devem ser passadas. Temos ainda a comemorar avanços nas ações de prevenção e combate ao câncer que atinge mulheres. Os resultados de 2011 mostram que o Sistema Único de Saúde realizou 11 milhões e 300 mil exames preventivos contra o câncer de colo de útero no Brasil, e foram feitos mais de 3,4 milhões de mamografia, um aumento de 13% nesse tipo de exames em relação ao ano de 2010. Ao lado do fortalecimento da saúde da mulher, temos os avanços na proteção da mulher contra a violência, com o fortalecimento da Lei Maria da Penha e uma maior participação das mulheres na vida social, política, econômica e cultural do nosso país. Nós, a exemplo do que destacou a presidenta Dilma, reconhecemos o papel fundamental das mulheres na sociedade, como chefes de família, como trabalhadoras, como provedoras dos lares, como responsáveis pela formação e educação de milhões de crianças e jovens. Sabemos que ainda temos um contexto real de violência contra as mulheres e defendemos cada vez mais o aperfeiçoamento de instrumentos para garantir a segurança feminina e a punição dos agressores. Demos passos importantes nos últimos anos e temos hoje a Lei Maria da Penha, uma das legislações mais avançadas do mundo para punir os culpados pelas agressões. E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que, mesmo que a mulher não apresente queixa, o agressor será objeto de processo de punição. São avanços que se tornam constantes. A presidenta Dilma reforçou que o governo vai continuar trabalhando para fortalecer as políticas de valorização da mulher, para aumentar as oportunidades de acesso ao emprego e para diminuir a perversa desigualdade que ainda existe em nosso país, que é o fato de a mulher trabalhar o mesmo que o homem, de desempenhar a mesma função e ainda assim, em muitas ocasiões, ganhar menos que os homens. E este é o segundo motivo da minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta noite, aqui no plenário. Quero aqui parabenizar a decisão unânime dos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, a CDH, e a do nobre relator, senador Paulo Paim, pela aprovação em caráter terminativo do projeto que prevê a possibilidade de multa às empresas que pagarem para as mulheres salário menor do que pagam para os homens quando ambos realizarem a mesma atividade. Isso é extremamente relevante. O texto do projeto, PLC 130/2011, determina que o empregador que descumprir a lei será obrigado a pagar à empregada multa correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. A aprovação desse projeto representa uma conquista há muito tempo esperada, não apenas pelas mulheres trabalhadoras, mas também por todos aqueles que estão comprometidos com o princípio de igualdade entre homens e mulheres. Nossa expectativa agora é de uma sanção presidencial rápida para aplicação imediata. Desde 19 de março de 1911, o Dia Internacional da Mulher é comemorado em vários países para reconhecer a importância e as contribuições da mulher na sociedade. A data ficou definida no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, em homenagem às mulheres que morreram numa greve por melhores condições de trabalho, em 8 de março de 1857, numa fábrica de tecidos em Nova York. Em 1975, por um decreto, o 8 de março ficou oficializado pela Organização das Nações Unidas. Hoje, essa data, além de incentivar conferências, debates e políticas em favor das mulheres, é também um marco na luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico ou econômico. No Brasil, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito definitivo que mudaria e mudou para sempre o nosso mundo político. Nesse dia foi instituído o voto feminino, o direito feminino de votar, o direito das mulheres serem eleitas para cargos no executivo e no legislativo. Lembrei, senhora presidenta, no início desse pronunciamento, que a presidenta Dilma Rousseff foi eleita pela revista Forbes a terceira mulher mais poderosa do mundo, em uma lista de líderes de governo, artistas e empresários. Seu nome vem logo após a da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, e da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. Por essa ordem, imagino que o mais justo, inclusive, seria nossa presidenta ser, no mínimo, a segunda mais poderosa do mundo, uma vez que ela é presidenta do Brasil, um país com quase 200 milhões de habitantes. E hoje reafirmo e faço minhas as palavras da presidenta Dilma. O século XXI é o século das mulheres. Não para serem contra os homens, mas para terem participação ao lado deles. Um país que respeita suas mulheres é um país que constrói uma nação. Esse era o registro, a reverência e a homenagem que eu queria prestar nesta tribuna às mulheres nessa semana especial em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Espero que no Brasil a gente busque cada vez mais uma relação de respeito, de solidariedade plena e de busca de participação e de ocupação dos espaços da política, da economia, nos bons empregos, nos postos de comando, em todos os poderes constituídos, porque uma sociedade ela tende a ser muito mais interessante e igualitária se essa igualdade verdadeiramente acontece também nessa relação de gênero. Então fica o meu cumprimento a todas as mulheres brasileiras nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e que Deus abençoe o nosso Brasil para que a gente tenha cada vez menos violência contra a mulher e cada vez mais espaço para participação e crescimento das mulheres brasileiras. Muito obrigado, senhora presidenta.